Hoje estamos em nossa quarta semana de uma série em que estamos olhando para a carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Corinto. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 5. Essa é uma série que chamamos de Um Povo num Lugar. E a razão para este título é capturar a essência do que o apóstolo Paulo queria dizer. Em Corinto, temos um grupo de pessoas vivendo o Evangelho juntos em um determinado lugar. E o que descobrimos nessas cartas é uma compreensão muito prática de como isso se parece. Esse não é um debate filosófico esotérico. Essa é uma expressão prática de como é ser o povo de Deus dentro de um determinado local. O que observamos tem implicações. Todos nós, estejam vocês aqui conosco em Oregon, ou assistindo online da Índia, China, Rússia, ou Espanha, ou qualquer lugar, o mesmo desafio enfrenta cada um de nós. As mesmas duas perguntas estão sendo feitas a todos nós. Você está incorporando pessoalmente o reino de Deus? Como você está incorporando publicamente o reino de Deus? Como você está sendo moldado, transformado pela realidade de quem Jesus é? E como essa realidade, então, através de você, molda e influencia a comunidade em que você se encontra? Estas são questões reais que precisamos encarar. Quanto Jesus nos muda? O quanto Jesus deve nos mudar? O quanto ele pode nos mudar? E como mudamos os lugares em que nós encontramos? Nós influenciamos para força e coerção? Você usa nosso poder, nossa força? Ou existe outra maneira? Curiosamente, os obstáculos que essa comunidade cristã primitiva em Corinto enfrentou para responder a essas perguntas são quase idênticos aos que enfrentamos hoje. E Paulo está escrevendo para remover esses obstáculos o corrigir seu mal-entendido. O que nos traz a 1 Coríntios, capítulo 5. E deixe-me dizer que se você já ouviu alguém dizer que a Bíblia é entediante ou insípida, essa pessoa não leu 1 Coríntios 5, porque este capítulo é escandaloso e desafiador. E antes de dizer muito mais, vou apenas ler e em seguida conversaremos sobre isso. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 13. Na verdade, é relatado que existe imoralidade sexual entre vocês de um tipo que não é tolerado nem mesmo entre os pagãos, pois o homem tem a esposa do seu pai. E você é arrogante. Você não deveria lamentar que aquele que fez isso seja removido do seu meio. Pois, embora ausente no corpo, estou presente no espírito, e como se estivesse presente, já pronunciei julgamento sobre aquele que fez tal coisa. Quando você estiver reunido em nome do Senhor Jesus, e meu espírito estiver presente, com o poder de nosso Senhor Jesus, você deve entregar esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Sua vanglória não é boa. Você não sabe que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Limpa o fermento velho para que se torne uma massa nova, porque na verdade está sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, o fermento da malícia e da maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Escrevi a você em minha carta para não se associar a pessoas sexualmente imorais, de forma alguma significando os sexualmente imorais desse mundo, ou os gananciosos, vigaristas ou idólatras, pois então você precisaria sair do mundo. Mas agora estou lhe escrevendo para não se associar com ninguém que leva o nome de irmão, se ele for culpado de imoralidade sexual ou ganância, ou for por um idólatra, injuriador, bêbado ou vigarista, nem mesmo para comer com tal pessoa, pois o que eu tenho é o haver para julgar os estranhos. Não são os que estão dentro da igreja que você deve julgar? Deus julga os de fora, os estranhos. Expulse a pessoa má de entre vocês. Bem, uma leve e boa leitura, certo? O que acontece aqui? O que Paulo está dizendo? E como no mundo isso se aplica a nós? Primeiro, vamos esclarecer os fatos e, em seguida, partiremos daí. Paulo ficou sabendo que é um membro participante dessa comunidade de fé que está em algum tipo de relacionamento ilícito contínuo com o que é provável sua madrasta. Fiquei realmente surpreso com quanto tempo muitos estudiosos gastaram tentando identificar, com base no idioma original, exatamente o que estava acontecendo aqui. E existem muitas teorias. O pai faleceu? O pai era divorciado? Esta mesma é uma madrasta? E a lista continua. E a maior parte disso não faz sentido e não é um ponto de Paulo. Paulo usa uma palavra generalizada, a palavra grega porneia, que é a origem da palavra pornografia, para descrever o que está acontecendo aqui. E essa palavra é uma palavra generalizada que simplesmente se refere a várias formas de comportamento sexual ilícito. O único ponto real que ele afirma é o que essa pessoa está fazendo, o que eles estão fazendo é algo que, eu cito, é não tolerado nem mesmo entre os pagãos. E isso é significante. Veja, havia coisas que a cultura coríntia sentia sobre a moralidade sexual. As esposas devem ser fiéis aos maridos. E para os homens, o adultério era desaprovado com esposas de outros homens e com moças menores livres, ou não escravas. Mas Corinto também era o lar do templo de Afrodite, deusa do amor e da beleza. E havia em torno de 1.000 mulheres prostitutas que serviam aos chamados adoradores de Afrodite. E era totalmente aceito que os homens casados fizessem sexo com essas prostitutas do templo ou com suas escravas. Como resultado, a cidade tinha uma reputação bem conhecida de imoralidade. Na verdade, os gregos cunharam a palavra para corintianizar, para significar que você praticou a imoralidade. E a frase menina coríntia era outra forma de designar alguém como prostituta. Então, quando Paulo diz nem mesmo entre os pagãos, ele está revelando um problema significativo. Mas é a intenção de Paulo apontar uma infração particular e criar um novo conjunto de diretrizes para esses cristãos? Lemos isso e estabelecemos novas regras? Ok, pessoal, é o seguinte. Aqui está a lista de coisas que você pode e não pode fazer. Ou há algo mais acontecendo neste texto? Deixe-me voltar ao que disse no início. Lembre-se de que há duas questões que Paulo está abordando: encarnação ou incorporação pessoal do reino e a personificação ou incorporação pública do reino. E a primeira metade deste capítulo, essa situação que ele está abordando, tem tudo a ver com a personificação pessoal do reino. O motivo da indignação de Paulo não é o comportamento de um indivíduo, mas é a relativa falta de transformação que ocorreu na vida da igreja de Corinto, evidenciada não apenas em seu comportamento, mas na tolerância do seu comportamento. O que ele está abordando é um problema subjacente mais profundo. Agora, deixe-me explicar uma coisa. Fiz um teste de realidade na semana passada. Há algum tempo, minha esposa, Sherry, decidiu começar a ter aulas de golfe. E eu encorajei isso. Veja, eu tenho jogado golfe quase toda a minha vida e pensei, isso vai ser ótimo. Teremos um hobby para fazer juntos. Então, neste verão, começamos a jogar juntos. Tipo assim, nós dois no curso, juntos. E esta tem sido uma experiência de aprendizado para ambos. Ela está aprendendo a jogar golfe, E eu estou aprendendo a manter minha boca fechada, o que não é uma tarefa fácil, como você pode imaginar. Agora, ela está ficando cada vez melhor conforme o verão continua e sua atacada está cada vez melhor. Eu agradeço o esforço que ela está fazendo. Gosto muito, realmente. Tem sido ótimo e estamos nos divertindo juntos. Mas também tenho essa convicção de que, devido à minha longa história com o jogo, isso provavelmente nunca se tornará competitivo, sem dúvida. Até essa semana. Decidimos jogar 9 buracos na segunda-feira à tarde. Depois de 3 buracos, ela está 2 pontos na frente. Mas não estou preocupado, porque tenho uma crença subjacente, certo? E não deu outra. Nos próximos 4 buracos e algumas tacadas erradas, eu estava no topo da tabela de classificação com uma vantagem confortável de 2 tacadas. Isso nos leva ao número 8, um par 3 fácil, no qual joguei minha primeira tacada na tee box feminina. Horrível. Mas tenho gelo nas veias, não estou preocupado. Aproximamos-nos do buraco final e tenho uma vantagem de 1 tacada. Eu dou uma tacada completamente errada. Sherry, por outro lado, acerta sua tacada no fairway, no meio, ultrapassando a minha em 150 jardas. Foi quando minha visão de mundo começou a desmoronar. De repente, senti pressão. Fiquei nervoso. Percebi que, se não jogar perfeitamente, o impossível acontecerá. Vamos apenas dizer que não foi a perfeição o que aconteceu e alguns lances depois estamos tentando empatar. Eu tenho um putt plano de 3 pés que fiz 1000 vezes. Ela tem um putt de 8 polegadas. Ao ver minha bola passar pelo buraco, minha compreensão do mundo em que vivo mudou. Ela afundou facilmente seu putt, agarrou sua bola e, com um sorriso irônico, disse: "Bela rodada, foi divertido." Tive um pressuposto sobre o mundo e como ele funciona. E essa pressuposição não estava apenas errada, foi destruída. E isso é importante para nós entendermos porque todos nós temos pressuposições. E por pressuposições, quero dizer que existem suposições básicas que fazemos sobre como a vida funciona. Alguns podem chamá-lo de cosmovisão. As pressuposições são baseadas no que acreditamos ser verdade, e elas moldam a forma como vemos o mundo, os valores que defendemos e as decisões que tomamos. Mas um dos maiores desafios da nossa fé é permitir que a verdade de quem Jesus é moldar nossas pressuposições, em vez de permitir que nossas pressuposições moldem quem crê que Jesus é. O que nos leva de volta a esses cristãos coríntios. Nós não temos dúvidas que eles acreditavam em Jesus. Não há dúvida de sua fé nele. Eles acreditaram no Evangelho. Mas de uma maneira que é muito semelhante à nossa, eles falharam em permitir as implicações do Evangelho mais amplo influenciar suas pressuposições evidenciada em sua sexualidade permissiva. Veja, existem 3 categorias de vida nas quais nossas pressuposições equivocadas são reveladas com mais frequência do que outras. E o golfe não é um deles. Eles são, em nenhuma ordem particular, dinheiro, sexo, poder. Como vemos, como lidamos ou como abordamos esses 3 assuntos, nos dirão mais sobre nossas pressuposições do que quase qualquer outra coisa em nossas vidas. E o que eles mais frequentemente revelam é que não permitimos a realidade da mensagem do Evangelho ou a verdade da mensagem do Evangelho para transformar nossa compreensão dessas 3 preocupações humanas. Eles são como as luzes de advertência no painel de sua alma. Como você pensa sobre dinheiro, como você pensa sobre sexo, como você pensa sobre o poder. Será uma revelação de seus pressupostos e da profundidade com que Cristo permeou sua vida. Paulo, ele sabe dessa situação. Ele não está escrevendo para abordar uma violação individual da ética sexual, mas sim para indiciá-los por não incorporar o reino. O reino de Deus não é algo em que simplesmente acreditamos, é algo em que incorporamos. E isto não simplesmente reformula, isso não simplesmente reformula o que fazemos. Ele remodela a forma como pensamos sobre as coisas. Mas aqui está o desafio para nós. Os coríntios tinham pressuposições ou filosofias que permitiram moldar sua compreensão de Jesus, em vez de deixar Jesus moldar suas pressuposições e assim como nós. Mas o desafio para nós hoje, especialmente no Ocidente, é que existem duas suposições dominantes e coexistentes com as quais as pessoas estão trabalhando, que, na verdade, minam nossa capacidade de até mesmo abordar as pressuposições. Um é chamado de individualismo expressivo e o outro é chamado de individualismo moral. Individualismo expressivo, individualismo moral. E eles têm permeado tão profundamente nosso pensamento e cultura que, mesmo enquanto eu os descrevo, muitos de vocês vão sentir a tensão que vem de abordá-lo. Assim, o individualismo expressivo se resume à ideia de que eu tenho que decidir o que é certo e errado. Tenho que descobrir minha própria verdade. E então tenho a responsabilidade de confiar nessa verdade. A felicidade só é encontrada quando você não tem restrições em viver a sua verdade. Portanto, o propósito da vida é encontrar o seu eu mais profundo e, em seguida, expressar isso para o mundo, forjando essa identidade de maneiras que vão contra tudo que a família, amigos, afiliações políticas, gerações anteriores ou autoridades religiosas possam dizer. E alerta! É a mensagem subjacente de um bom número de seus filmes favoritos da Disney. Isso é individualismo expressivo, hábitos do coração. Agora, quando você junta isso ao individualismo moral, você recebe um golpe duplo no que se refere à formação espiritual e à personificação do reino. O individualismo moral diz que não posso dizer a você o que você considera certo ou errado. Ou pode ser melhor compreendido nessa citação do livro de Christian Smith, Lost in Translation. Ele estava entrevistando jovens adultos e um disse o seguinte: quer dizer, para mim, acho que o que torna algo certo é como eu me sinto a respeito, mas pessoas diferentes se sentem de maneiras diferentes. Então, eu não poderia falar em nome de ninguém sobre o que é certo e o que é errado. Então, se você colocar tudo isso junto, você chegará a essa conclusão. Cabe a mim desenvolver minhas pressuposições e, mesmo que eu esteja errado, você não pode me dizer o que você pode estar errado também. Agora, o que acontece quando você insere Jesus nesse tipo de pensamento é que ele não pode ajustar suas pressuposições. Ele está lá apenas para ajudá-lo a cumprir os que você já desenvolveu. Então, se você tem uma pressuposição sobre o dinheiro, o sexo ou o poder, Jesus não interrompe isso, ele cumpre. Pelo menos é o que pensamos. Tudo isso leva à pergunta que me vi perguntando recentemente. Existem mapas ainda? Veja, tenho passado muito tempo recentemente em lugares onde não há serviço celular. E onde não há serviço de celular, o Siri está mudo. Então, estou realmente precisando dessa coisa chamada mapa físico. E o que eu percebi é o quão dependente nós tornamos em direções curva a curva. Parece que hoje em dia apenas dirigimos esperando que a voz nos diga quando virar ou entrar. Mas e se a voz estiver errada? Existe um mapa? Em uma sociedade onde o individualismo expressivo e moral se tornou a norma, a voz que ouvimos sobre a moralidade foi reduzida a qualquer coisa que a maioria dos indivíduos tenha decidido. Sociedade ou cultura fica à deriva na visão da opinião pública dominante, não o que pode realmente ser verdade ou correto. Por exemplo, em 1800, se eu roubasse seu cavalo, seria moralmente aceitável te matar. Isso era totalmente normal na época. Mas hoje, chamamos isso de moral? Por quê? É porque nós somos iluminados simplesmente porque as mais pessoas se sentem de uma determinada maneira? O que Paulo está deixando muito claro para a Igreja de Corinto é que existe realmente um mapa. E somos convidados a um lugar onde permitiremos que as pressuposições de Jesus substituam e reescrevam as pressuposições de nossa cultura e arraigamos em nossos corações, especialmente no que se refere a assuntos como dinheiro, sexo e poder. Isso é o que significa incorporar o reino pessoalmente. Mas agora, vamos abordar algo que alguns de vocês podem estar sentindo e tem a ver com a segunda pergunta, a questão de incorporar o reino publicamente. Falar sobre moralidade e pressuposições de individualismo expressivo pode despertar certos sentimentos que você tem sobre a cultura. É por isso que gosto da última metade deste capítulo. Na segunda parte, Paulo fala sobre algo que você pode estar sentindo agora ou pode ter sentido em algum ponto ou outro. Você pode sentir desprezo pela cultura ou sociedade em que se encontra, especialmente se você foi moldado negativamente ou influenciado por essa cultura. Então, Paulo diz algo que eu acho que confronta o sentimento frequentemente sentido dentro da igreja. Olhe novamente comigo no versículo 9. Escrevi a você em minha carta para não se associar com pessoas sexualmente imorais, de forma alguma significando os sexualmente imorais desse mundo, ou os gananciosos e vigaristas ou idólatras. Desde então você precisaria sair do mundo. Mas agora estou lhe escrevendo para não se associar com ninguém que leva o nome de irmão, se ele for culpado de imoralidade sexual ou ganância, ou for um idólatra, injuriador, bêbado ou vigarista, nem mesmo para comer com tal pessoa, pois o que tenho eu a ver com julgar os estranhos? O que ele quer dizer aqui? Bem, ele revela que incorporar o reino publicamente se resume a duas coisas, e são duas coisas que são quase exatamente o oposto do que é exibido pela igreja. Ele nos mostra responsabilidade interior e graciosidade exterior. Ele enfrenta essa tendência de condenar a cultura ao nosso redor. Nós brandimos nossos punhos, nós abanamos nossas cabeças, nós julgamos, recusamos-nos a nos associar. E Paulo diz: não é isso que eu estou lhe dizendo. Se isso é o que eu queria de você, você teria que deixar o mundo. E eu não estou dizendo a você deixar o mundo. E então, algumas frases depois, ele diz: pois o que tenho eu a ver com julgar os estranhos? O que, aliás, se espelha nas ações de Jesus, certo? Para alguém, para quem ele guardou suas palavras mais contundentes? Aos religiosos, os fariseus, sacerdotes, etc. Quem ele esbanjou com graça? Foram os estranhos. Jesus era tão gracioso, tão associado ao idólatra, injuriador, imbecil e vigarista, que até mesmo era considerado um deles. Escandaloso para os padrões da igreja. E oposto de como a igreja tem operado historicamente. Nós estendemos graças aos de dentro enquanto condenamos os de fora. Que, aliás, também é como a maioria das organizações ou partidos operam. Mas Jesus nos diz algo diferente. Não, responsabilize-se mutuamente por não seguir o caminho de Jesus, mas eles estão do lado de fora. Eu quero que você seja o sal, eu quero que você seja a luz. Tive um amigo há alguns anos que, em quase todas as categorias de vida, era diferente de mim. Não tínhamos muito em comum, incluindo nossa fé. Mas eu estava empenhado em tratá-la como Jesus faria. E nunca vou esquecer a noite em que ela me disse isso. Ela disse: Brad, não sei se alguma vez fui tratada tão bem ou tão respeitada por alguém que se dizia cristão. E alguns meses depois, ela me ligou com algumas perguntas, porque ela comprou uma Bíblia e estava lendo o Evangelho de João. E é por isso que estas palavras do apóstolo Paulo se destacam tão poderosamente. Pois o que tenho eu a ver com julgar os estranhos? Vamos encerrar comungando juntos. A comunhão é uma submissão à reforma de nossos pressupostos. É um momento de confissão de nossas deficiências e é o arrependimento pela forma como tratamos o outro. Amém.